Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Vocês não valem porra nenhuma, moro?
Que esse programa aqui tá uma porra.
Gente, olha o meu cenário! Olha o meu cenário! Olha aqui, olha aqui, gente!
Tá bravo?
Vocês são de sacanagem! Tá pegando fogo, bicho!
Causos de família.
Começando mais um Causos de Família, eu sou o seu apresentador Thiago Queiroz, mais conhecido como Paizinho Vírgula. Que alegria, meus amigos, minhas amigas, meus amigues, estarem aqui compartilhando histórias da família tradicional brasileira. Muita tristeza, muita alegria, muita risada, muita revolta, tudo isso nesse programa inacreditavelmente brega. E estamos aqui, não estamos sozinhos, né? Não tô eu e só você aqui nesse programa inacreditavelmente incrível, mas estamos aqui, é claro, acompanhados de amigos. Amigos do peito, amigos camaradas, amigos irmãos. Tô aqui ao meu lado, olha ele aqui, dando um tapinha aqui na minha perna. Thiago Berto, seja muito bem-vindo ao Causos.
Eu gostei que você falou, estamos chegando a mais um Causos de Família. Esse é o primeiro programa piloto, então já fica aí na sua cabeça que talvez tenha mais. Né? Se tudo der certo e nada der errado,
estaremos aqui na próxima vez.
Esse aqui é o episódio 1. Episódio 1 nunca é bom, mano.
Se a gente não for processado lá pela mulherzinha do Casos de Família.
Eu estou falando Causos de Família. Então, que fique bem evidenciado.
É outra coisa, outra parada.
É outra parada. Essa é a sua apresentação, então, né? Você chegou.
É, não, é, cara, olha só, quem não
conhece. Clima do programa.
Quem não me conhece. Quem não me conhece. Não vai ser agora que vai entender quem eu sou. Vai descobrir durante o programa.
Bom, calma aí que a gente não tá, não acabou ainda não, porque aqui, à minha esquerda, tá ele aqui, oxa, tô fazendo cosquinha aqui no meu sovaco, que isso, Tadeu, agora não, Tadeu França, muito bem-vindo!
Ladies and Jennifers, boys and girls, cats and dogs, milks and shakes, Edson and Nudson, Hicks and Henners, estamos aqui no Causos de Família. Olha, gente, vocês não têm noção, porque assim, agora, com esse novo programa, neste novo formato, eu tenho até fone novo, ó, tá vendo? A Paizinho Corporation mandou aqueles fones de artista, sabe quando ele tá cantando aqui, ó? E aí ele quer ouvir, ele tira assim, ó.
Aí manda aquela decidência assim do pescoço.
Fat Family, eu tô nojento e pronto pra esse programa que vai dar o que falar.
Causos de Família é um programa que nós aqui, em comunidade, em amizade, em solidariedade, contaremos para vocês e para os nossos amigos aqui que estão ao meu lado também, porque eles não sabem as histórias que eu vou contar. Tadeu tem uma também pra contar. O Berto não vai contar porque tem dislexia na hora de ler, então a gente sabe que é meio complicado pra ele. Então a gente vai contar histórias da família.
É, eu sou a pessoa que ri e julga.
Isso. Berto. Ele é o nosso coisa de Lara. Como é que é? Pedro de Lara. Berto de Lara.
Exatamente. Com sua flor. Exatamente, Pedro de Lara.
Cadê meu lírio?
Cara, você seria um ótimo dublê de Pedro de Lara quando não for Natal, porque aí no Natal você faz Papai Noel. Mas durante o ano dá pra você fazer uns jobs de Pedro de Lara facilmente.
Eu vou facilmente pegar umas VHS antigas pra ver se eu entro no personagem.
Porque eu quero lhe dizer uma coisa, isso aí é a selvageria, uma estupidez do mundo.
Por favor, faça isso para o próximo programa. Inclusive, você aí que está nos ouvindo, nos acompanhando, saiba, esse programa uma vez por mês e estará aqui alegrando, ou entristecendo, ou revoltando o seu feed, tá legal? Marielle, a gente tem uma plateia aqui, gente. A nossa plateia. Olha a plateia. Aê. Plateia. Cadê o animador? Ô, Vitor, anima a plateia aí, porra. O Vitor não está aqui no microfone, na mesa, porque ele está animando a plateia. Ele é nosso liminha, o Vitor, tá bom? Então, Vitor, puxa a galera aí.
Muito bom.
Eu fiquei imaginando o Vitor tentando animar a galera. Aí a galera não se anima, ele tira a cabeça do Mickey. Aí a galera fica pulvo. Caralho, não, calma aí. Aí se anima, sacou?
Põe a cabeça.
Oh, vai se animar, não?
Ô, Vitor! Anima esse pessoal aí, pô!
Mas que inferno, tô cheio de trabalho aqui, para de perturbar.
Anima aí, pô, o pessoal não tá nem falando, não tá nem fazendo claque direito, cara. Não, chama a galera aí.
Que claque o quê? Eu nem sei o que é isso. Pra que serve um claque? Quem é claque?
Não vem reclamar, não. Você, o nosso liminha faltou, cara. Você hoje tem que ficar aí na plateia. Não mete essa, não. Vai aí, cuida aí da galera aí.
Mas tem um cara aqui, ó, de verde e amarelo, querendo um ozônio no cu. O que que eu faço?
Pô, mas aí tu... Dá-lhe um jato de álcool 70 na cara desse maluco aí. Deve ser negacionista. Tira esse negacionista aqui. Ô, segurança. Ô, Enzo. Então, estamos aqui, a nossa plateia está animada aqui. A Marielle deu uma ótima sugestão, falou que o Berto ele pode ser a nossa psicóloga. Berto, você será... A nossa é incrível. Todo mundo aí tem um papel aqui, minha gente.
Na moral, o Freud vai ficar chateado.
Meu Deus.
É maravilhoso. Então vamos lá, olha só, não vamos enrolar muito não. Já tem 50 minutos aqui de programa. Eu sei que eu não sou o João Kleber pra ficar enrolando. Para. Não, eu vou contar logo a minha primeira história. E a minha história, o nome dela é Orelha Furada. Vocês não têm noção, vocês podem até imaginar, mas vocês não têm noção do desfecho dessa história. E agora é finalmente a hora de contarmos a história Orelha Furada. Muito bem, então vamos lá. O que que é a história da Orelha Furada? Ela é a história da Iris, tá bom? Uma pequena Iris, picuticha, picuchucha Iris, que é uma recém-nascida do início dos anos 90. Seguro tchan, amarro tchan,
seguro tchan, 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 tchan. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.
Marcou aí?
Marcamos.
Marcou a temporização. Sim. Beleza. Então, ela é a primeira filha, né? A primogênita, tá ligado? É a detentora do trono de um casal de cariocas que estavam ali morando em Macaé. Pra quem não conhece Macaé, eu não sei explicar o que é Macaé. Macaé é uma região aqui do Rio que cresceu muito por conta da exploração e destruição do mundo, das grandes petrolíferas brasileiras, não é verdade? E elas estavam morando lá. Não sei se trabalhavam com isso, mas estavam morando lá. Seus pais eram pessoas muito tranquilas, mas eles estavam meio cansados com a rotina da pequena Iris, né? A gente aqui sabe muito bem, né? A gente tem que ter filho pequeno, a gente sabe como é que é a tristeza, né? Não, Berto sofre até hoje e nem é mais recém-nascido o nosso pequeno Noah, não é verdade?
Noah vai ser recém-nascido até os 18, que aí depois emancipa e aí joga pro mundo.
Muito bom essa análise da nossa psicóloga Berto aqui, que ela realmente fez o que, ó, vai ser... Tem uns casos de regressão aí que ele tá estudando aí no filho. Mas a gente precisa lembrar, então, que essa rotina de bebê pequeno ali e tal é pesado mesmo. É, eles, inclusive, não tinham rede de apoio, né? Porque tava todo mundo no Rio de Janeiro. E aí, então, o resumo da história é que eles passavam durante a semana lá em Macaé, sozinhos, só eles três, sem a rede de apoio. E vinham, né? Aí esse que é o erro. Vinham pro Rio, pra capital, nos fins de semana, pra visitar os avós da Iris. E a gente sabe que é sempre um erro visitar avós, né?
Já avisei que vai dar merda isso.
Ninguém aqui
discorda de mim. Principalmente no momento de folga. Momento de folga, né? É complicado. Folga.
E depois que você tá numa rotina bem gostosinha, bem redonda, o negócio tá funcionando, aí chega o dia de visitar os avós, aí volta a criança toda cagada.
Então vamos lá, a família do pai da Iris lá era uma família bem grande, daquelas famílias grandes, né? Então eram tipo 5 irmãos, tinha primos e tios mais velhos, a galera morava em Botafogo, então pra quem não conhece Botafogo é a zona sul do Rio, é a zona, né, que a galera que tem um pouco mais de dinheiro, de condição,
que
tá ali perto
agora
de Copacabana.
Pra Série A.
É, então a galera tá ali, ó. Tá. Então, O pessoal morava ali em Botafogo e tal. Era uma turma de cabeça quente, sabe? Aquela galera que se achava dono da verdade. Então, anotem aí essa informação importante. Então, o que acontece é que a tranquilidade desses pais de primeira viagem passavam ali pela opção de não furar as orelhas da pequena Iris, tá? Então, assim, é uma opção, né? Não quero perfurar os lóbulos da minha filha recém-nascida. Eu inclusive, me identifico bastante. Não eu furei também os lóbulos de nenhum dos meus filhos, nem do Dante, do Gael, da Maia ou da Cora. Então, até porque poderia furar também de bebê menino. Não sei porque que as pessoas só querem furar de bebê menina. Então, eles tinham essa opção aí. Ok.
Por favor, a onda tá certa. A onda tá certa.
Por quê? E por que que eles achavam isso? Essa que é a informação interessante. Porque, além deles acharem desnecessário, eles também achavam cafona, né? Pensavam que ia dar trabalho pra cuidar e que podia ser cruel, né? E também, por exemplo, a mãe da Iris, ela teve a orelha furada só aos 13 anos. E ela acreditava que ia ser tranquilo não fazer enquanto bebê. Falava que, né, quando a Iris crescesse, poderia decidir se ela ia furar ou não as próprias orelhas. Beleza? Tamo?
Beleza.
Tamo bem até aí.
Ok.
Tamo no crescendo.
Uhum.
Vai dar o ruim.
Eu vou ficar nervoso.
A jornada do herói vai chegar.
Não, eu queria dizer que quando você tem a orelha furada, você meio que se sente na obrigação de ter alguma coisa pendurada na orelha. Ou seja, exato, além de ser uma agressão ao corpo, você ainda tem uma agressão monetária ao seu bolso, porque tu vai ter que comprar vários brincos diferentes. Dependendo da pessoa, por exemplo, minhas irmãs são alérgicas a qualquer coisa que não seja preciosa. Uhum. Né? Se não for prata e ouro, a orelha incha.
Porque eu sou rica!
Olha aí.
Filhão, eu não tinha dinheiro sequer pra falar a palavra ouro. Quanto mais pra comprar um brinco de ouro.
Perceba, entendeu? Olha isso. Olha a riqueza aí do nosso elenco aqui. A gente não tem o Beto, que é psicólogo. Ele também é economista. Vocês não sabiam disso.
Entendeu? Vai ficar gastando. Tem o custo de furar, aqui, tem o custo de comprar vários brincos diferentes. Porque, convenhamos, não pode ser um só, né?
Não,
você compra uma
não
camisa
pode
só e usa uma camisa só. Não, tem que ter o brinco que combina com a roupa X, com a roupa Y, com a ocasião.
Exatamente. Então, ó, contudo, entretanto, portanto, outrora, outra via, doravante, a família lá dos pais da Iris, né, não tinham esse mesmo pensamento. Então a gente já,
nossa,
começa a entender
já,
o problema.
Eu vou ficar muito pistola.
Calma, Tadeu, calma. Respira, Tadeu.
Eu já sei que vai...
Não, não vem mandar textão, Tadeu. Calma, que esse aqui é um programa da família.
Me dá spoiler, tá? Pelo amor de Deus. Que sério, se acontecer então, o que eu tô pensando, eu vou quebrar esse microfone.
Calma. Eles questionavam bastante, né, o porquê deles não terem furado lá as orelhas na maternidade, porque era só ali, tá, plum, acabou, você nem ia perceber. Diziam, inclusive, que não dava pra identificar a bebê como menina.
Caramba! Oh meu Deus, eu não consigo saber o gênero deste bebê, mas é tão difícil encontrar uma forma de identificar o gênero.
Pois é, era essa, pelo menos essa é a minha leitura de como que essas pessoas se comportavam, tá? Então elas ficavam ali perguntando, ah, como é que eu vou saber que é menina? Poxa, não, você aí não veste a tua filha com um lacinho e com roupa cor-de-rosa, como é que eu vou saber? Como é que você vai trazer um bebê aqui pra minha casa?
E não conseguirei decodificar.
Menina, vai que você roubou um menino e trouxe aqui no lugar da sua filha, deixou sua filha com alguém e trouxe. Porra, não sei, não vou saber identificar. É realmente um drama pesadíssimo,
força,
da família tradicional brasileira.
Força, guerreiros,
porque a pessoa tá acostumada a receber meninos em casa, aí se chega uma bebê menina, ele não sabe o que dá de comer, né, o que que bebe, não sabe como é que lida,
não
é muito diferente.
Se, não sabe se respira
muito,
oxigênio.
É diferente.
É complicado, é, gente, muito. Tem todo um manual.
Olha, é um caso de vida ou morte, poxa, que é isso? A gente tá aqui trazendo seriedade. E aí, olha aí, olha o problema crescendo. Quando a nossa pequena Iris tinha lá seus 4 meses, eles foram passar um fim de semana, como qualquer outro, na casa dos avós paternos, né? Então, eu preciso agora trazer aqui duas personagens, tá bom? Uma delas é a tia Joana, que ela é irmã do pai, né? Então, tá lá, fiquem aí com essa memória aí. E tem a tia Joaquina, que é irmã da avó, beleza?
Nossa, tia Joaquina, elas... pode ser aquela tia que tem a voz rouca, de pigarro.
De...
que dá pitaco, sabe, Nair Belo.
Boa. Isso.
Oi, bom dia.
Exatamente.
Já trouxe meu pacote de Marlboro?
Isso. A tia Joaquina vai ser essa pessoa aí.
Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho.
E aí elas pediram, olha, pois não são muito bondosas, tá? A tia avó, né? Vamos dizer assim, é tia avó, né?
Tia
a Joaquina?
Tia avó.
É tia avó. E a tia avó, então, Joaquina e lá a tia Joana, elas, poxa, muito carinhosamente se ofereceram para dar um passeio com a bebê. Dizendo que, né, poxa, olhava pra mãe assim, a mãe era face da exaustão.
Exaurida.
Olhava pra ela e falava o quê, Tadeu? Como é que ela falava pra essa mãe?
Meu anjo, você tá só o puro creme do milho verde. Você precisa descansar. Entendeu? Deixa que eu fico com a menina, vou dar uma volta na praça, já eu trago ela.
Exatamente. Então foi isso que ela sugeriu, já que a bebê, como é uma bebê pequena, demandava muito da pobre da mãe, né? A gente não sabe direito onde é que entra o pai aqui dessa história, que não está sendo demandado também, mas fiquem aí com essa informação também, né? Porque eu vejo que a família problemática é do pai. E o pai também...
Não tá aí.
É desse pai.
Acho que ele foi pro Big Brother.
Batendo de frente.
Foi pro Big Brother.
Joaquina.
Foi pro Big Brother.
Talvez tivesse sido isso, né? Então, mas deixa eu só dar uma contextualizada também pra vocês não entenderem, né, de onde surgiu a tia Joana. A tia Joana, ela sempre foi uma pessoa muito querida, tá? Então ela tratava muito bem a Iris. Né? Quando a Iris, inclusive, estava mais velha, a tia Joana levava ela pras festinhas infantis, toda produzida. Ela adorava passear com a Iris pra cima e pra baixo. Cabe lembrar, né? Aí sim entra o papel da nossa psicóloga Berto aqui, que a nossa tia Joana, ela já tinha um filho menino que era 5 anos mais velho que a Iris, tá bom? Só que tem uma questão. Ela gostava muito do filho, mas ela sentia falta de ter uma filha menina para produzir e se realizava com a Iris.
Jogava toda aquela vontade encalacrada de comprar um vestido.
Exatamente.
De levar no shopping para fazer umas compras só mulher, né? Aquela cabeça. Exatamente. De vamos sair, vamos fazer unha, vamos parar no salão.
Vamos se preparar, vamos lá, o dia fazer, da princesa.
Né? É.
Queria exercer. Porra, isso tudo.
Já teve a sobrinha pensando no aniversário de 15 anos, quem ia ser. Exato. O príncipe.
Exatamente, cara. É essa a questão. E aí tem mais uma outra coisa interessante, que é o seguinte. A mãe da Iris, ela até achava engraçado isso, estranhava um pouco, né? Porque via a filha toda produzida e tal, de uma forma que ela jamais faria. Mas também não achava ruim, né? Aquela coisa do que é um peito pra quem tá cagado, né? Ela já, ah, não, tá, beleza,
é amor,
vai lá
é
então.
É amor de tia.
É amor, essa tia é meio sem noção, mas, pô, ela tá me dando uma... Tá dando um leve aqui. Então, vamos deixar passar. É aquela coisa de escolher as brigas, né? Então, se não é a mesma batalha, tá bom. Ok, mas agora vamos fazer um rewind aqui. De volta pro futuro, do passado, na verdade. A gente volta para aquele passeio com 4 meses.
Ah,
é, meus amigos. Aquele passeio com 4 meses. Acontece que o grande problema desse passeio foi o destino do passeio. Que foi o quê? Sim.
A farmácia
foi
da esquina.
Foi a farmácia. A farmácia perto de casa.
Eu vou quebrar o computador.
Eles foram pra farmácia para furar a orelha da pequena Iris de 4 meses.
Vocês estão de sacanagem!
Não é possível. Não pode ser.
Sim, possível. É muito possível. Em Botafogo City, tudo é possível. E aí o que acontece então? Pois que a mãe de Iris ficou putíssima. E
com
eu
razão.
Ficaria mais puto ainda.
Com razão.
Não é verdade? Continua achando estranho o pai que não... Eu não sei, o pai tava em coma, tava na CTI. Essa informação eu realmente não consegui obter da Iris. Ela não falava muito disso aí, mas fica faltando. Porque ela ficou muito puta. Eu imagino, eu espero que o pai da Iris tenha ficado também extremamente revoltado e incomodado com essa situação. E é claro...
Eu também, porque se você me contar... Que ele me chega no fim dessa história com um parzinho de brinco porque ele achou fofo. Sério, eu vou na cara. Não sei onde fica Botafogo. Perto da Série B,
calma,
entre
gente,
a Série A, a Série
calma,
B.
Respire.
Eu vou lá. Tem que ter briga.
Tem que ter briga. Então, esse é o momento da briga. Esse é o momento que a plateia invade.
Isso.
Pra dar porrada em quem tá lá relatando.
Isso.
Beleza. Aí entra o Liminha, Vitor. Tentando conter ali, de uma forma extremamente patética, briga.
O Liminha, ele é animador de plateia. Precisa ter um segurança. Precisa ter o segurança.
Tá.
Segurança, vamos eleger o Enzo, que é o primeiro de nossa espécie, o apoiador supimpa que chegou aqui no começo. Enzo, você é o segurança que separa o
separa
Enzo, a treta.
Tá aí ouvindo a gente, você se prepara, porque você vai ter que apartar a briga até o final desse episódio.
Exato.
Mas vamos voltar lá, porque a gente tá enrolando muito aqui. A mãe, então, lá ficou muito puta. Ela achou aquilo um enorme, enorme desrespeito. E como ela estava na família do marido, eles acreditavam que furar a orelha era uma convenção social lá e que devia ser feito e pronto. E como já estava feito, que ficasse com um brinco. Esse foi o resumo da história. Ou seja, se deu por vencida, né? Só que a mãe da Iris ficava muito nervosa de ver a própria bebê com um brinco, né? Eu também ficaria, porque eu não faço a menor ideia de como lidar com isso. E quando ela me contou isso, ela disse que a bebê, ela chorava, ela ficava nervosa, agarrando as próprias orelhas. Olha isso, olha que canalice submeteram essa pequena bebê de 4 meses. Então ela ficava lá segurando as orelhas, e até que um dia, depois de um banho, olha, minha gente, se segura, respira fundo. Porque depois de um banho, a toalha prendeu no brinco, agarrou a desgraça do brinco na toalha. E a mãe, obviamente, se irritou demais, tirou os brincos e deixou aquela porra daqueles furos fechar. Fechou. Acabou. É isso. Vamos deixar essa porra fechar. E aí, é claro que a Iris cresceu, continuou crescendo, né? E foi tudo bem. Ela cresceu sem brincos, sem traumas, não sentia falta nenhuma de brinco durante toda a sua primeira infância. Só que aí, quando ela tinha lá seus 8 ou 9 anos, ela mesma pediu para a mãe para furar as orelhas, né? E aí a mãe, é claro, fez seu papel, como eu faria também, de explicar como seria feito. Falou lá da dor, como é que poderia ser, sobre os cuidados com a cicatrização, né? E falou de todas as etapas. E aí, mesmo assim, a Iris, lá com seus, né, 9 anos, ela optou por furar. Falou assim, não, vou entrar nessa e vamos nessa. Se você for comigo, eu vou, mãe. E aí a mãe levou a Iris, então, para furar as orelhas. Foram lá na farmácia e furaram as orelhas com uma pistola. E assim, aí tudo foi muito tranquilo, né? Assim, a Iris escolheu o brinco que ela queria, ela ficou super feliz, orgulhosa, ainda assim sem traumas, né? E ela furou exatamente quando ela quis. Um desfecho bonito da história, não é verdade? A gente aqui traz o drama, mas a gente traz também a resolução empática da história. Só que aí o que acontece?
Vocês não esperavam, o que acontece parece. Não, vai tomar no cu.
Já tá
por isso vocês não esperavam.
Fala.
Calma, porque assim, lembra que a Iris, ela cuidou lá direitinho dos furos e tal, eles se cicatrizaram bonitinho, sem maiores complicações e tal. Ela tem a lembrança de ter incomodado um pouco e tal, coceira, essas coisas. Mas nada que uma menina decidida não tirasse de letra. Só que aí tem um negócio. Dali a 2 anos pra frente, quando a nossa pequena Iris já não era mais tão pequena, tinha seus 10 anos, influenciada por suas primas maternas. Você percebe aqui o desenho dessa família, que as boas influências vêm da área materna. A área paterna ali, a galera de Botafogo, o núcleo ali de Botafogo, né, da classe média alta, que se acha rica, mas que é fodido também, é proletário, mas enfim, aquela galera ali, tem a galera que tem um problema ali, mas as influências da região materna ali são influências boas. Então, já que estava ali, sempre cercada das primas e tal, via as primas com mais furos e tal, e aí a Iris começou a se interessar por fazer um segundo furo nas orelhas, né? E aí, mais uma vez, ela foi lá com a mãe, contou para a mãe, e a mãe acompanhou ela para a farmácia de novo. Foi tudo muito lindo, e Iris lá, feliz e contente com seus novos furos. Beleza?
Ok.
Estamos felizes, né? Mas é que tem um negócio interessante.
Posso pegar? Sabe, galera? Não, eu vou adivinhar.
Eu também tô querendo.
Eu quero adivinhar. Fala.
Psicóloga, caralho, é psicóloga, é econômica, e economista e também é, porra, é, como é que é? Esqueci o nome.
Márcia Sensitiva.
Márcia Sensitiva, mano. É Berto Sensitiva. Olá. Vai lá.
A família do pai, quem quer que seja esse núcleo botafoguiano, achou um despautério ela ter 2 furos. E mandou tirar 1.
Exatamente.
Ah, pra puta que eu pariu!
Não é possível.
Nossa, mano, não é possível, não!
Berta Sensitiva está coberta de razão, porque ela realmente foi isso que aconteceu, né? A família lá do pai chegou e achou aquilo horroroso, falou que eles iam se arrepender, falou que era cafona, falou sabe o quê?
Que é do demônio, que é do demônio.
Olha, não, calma, calma, que não. Deixa eu ficar melhor. Eles falaram, sabe o quê? Que aquilo dali era coisa de índio.
Vai te fuder, vocês não valem porra nenhuma, moro?
Você tem noção de como tem que ser escrota a pessoa pra falar coisa de índio em tempos modernos? O tamanho do preconceito que é você mandar meter essa? Porra,
Então é esse momento que
eles
as pessoas
quererem
estão...
demarcar.
Calma, gente, estão tacando fogo aqui no, na porra.
Gente, olha o meu cenário.
Ô Enzo, segura a galera lá. Galera, tá, eu também tacaria fogo, gente. Não. Mas pelo amor de Deus, foi difícil pagar esse cenário aqui.
Eles quererem demarcar o corpo da criança com 4 meses, igual o Bruno Mezenga na novela Rei do Gado, só pra saber que era a menina, não é um problema. Agora que a menina tá crescida, tomou a decisão de fazer aquilo no corpo dela com o consentimento da mãe. A pessoa quer... Não, sério, na moral. Tem que dar assim, tapa na, com costa de mão, assim, ó. No meio da cara.
Acerta a indignação.
Exatamente. Tem que ter uma retaliação aí. Mas assim, vamos fazer aqui um advogado do diabo aqui. Depois disso tudo, eu sei que a família lá do pai da Iris é uma família muito amorosa, a gente sabe disso, mas... tem esse problema de ser extremamente pitaqueira, né? Então, assim, eles falam que pensam sem filtro, né? E tem, assim, aquela autoridade, aquela opressão para que o que foi dito seja feito e tudo mais. E o que eu mais desejo nessa história toda é que a nossa pequena Iris cresça cagando e andando, né, para os comentários dessa família aí, desse núcleo de Botafogo. E é claro que os comentários, inclusive, para vocês ficarem um pouquinho mais alegres, né, para dizer o contrário, os comentários ali em relação à aparência da Iris não se limitavam só aos furos das orelhas, não, tá? Viviam julgando o corpo, a forma de se vestir, comparavam com outros primos, né? E aí, triste mesmo dessa história, é que a nossa pequena Iris desenvolveu transtornos com a autoimagem e com alimentação. A Iris era uma criança que gostava de comer, muito saudável, sabe? Ativo, inteligente e tal, mas os primos não gostavam de comer. E eles eram muito, muito magros, eram esportistas e ficavam mais doentes do que ela, mas mesmo assim a família criticava a Iris por ser fofa e inteligente e tinha apelidos, inclusive, constrangedores.
Olha que doideira do caralho!
Será que tá bom pra gente dimensionar esse núcleo de Botafogo aí?
Pra mim...
Difícil.
Esse passeio da praça tinha que ser refeito pra a Iris com a mãe comprar gasolina e fósforo. E jogar em Botafogo, porque, sério, não. A única solução.
Calma aí, gente.
Eu já tô.
Não vamos incitar crimes, não, gente. Pera aí.
Vamos. Não, sério.
A plateia tá muito animada aqui, tá uns nervos à flor da pele, mas olha só. Só pra vocês saberem, hoje, é claro, a pequena Iris. É uma mulherona.
E ela,
né?
Tá aqui com a gente. Entra aí.
E ela tá aqui atrás do... Não, vem aqui, Iris! Mentira, ela não tá aqui. Infelizmente, ela não pôde. A nossa produção tentou chamar a Iris, mas ela mora do outro lado do mundo. E ela tá cada vez mais afastada de todos esses seres escrotos, esses comentários, essas comparações
melhor
maldosas.
Melhor achievement da vida de Iris foi isso. Se afastar...
Tá lá.
Centenas de quilômetros de Botafogo.
Exatamente. Conseguiu cuidar dos seus transtornos alimentares e hoje tem uma autoimagem muito mais sólida. Ah, minha
e a
gente,
profissão
tem
de
que
Iris,
ter um final feliz.
Profissão de Iris, tatuadora e colocadora de piercings. E chupa mundo. Chupa mundo.
É isso aí. Essa foi a nossa primeira história, então. A gente agora vai contar nossa segunda e última história, porque a gente não pode. Nosso programa aqui, nosso tempo de TV e de rádio é curto, tá,
é
gente?
Limitado,
desculpa.
Limitado.
Não fiquem chateados. E o cachê do Berto, com tantas funções acumuladas, é altíssimo. O cachê do Tadeu, que tá com centenas de milhares de seguidores no TikTok. Então, assim, é alto. Então, a gente tem que maneirar aqui no tempo. Mas antes, é claro, para ajudar a pagar os nossos custos aqui desse programa tão humilde, tão gostosinho de se ouvir, vou trazer aqui a palavra dos nossos patrocinadores.
É isso mesmo, Thiago Queiroz, é isso mesmo. Para você que ouviu as nossas histórias aqui e, enfim, né, de uma certa forma ficou com raiva de um ou outro personagem, a gente tem aí o nosso patrocínio da Funerária Agrícola. Há mais de 30 anos... plantando o homem na terra. É isso.
Muito obrigado pelo Tadeu.
Muito obrigado pela ajuda financeira, funerária.
Funerária Agrícola.
Funerária Agrícola, um grande apoiador nosso aqui.
Gostaria de dizer que a gente ganha um percentual para cada caixão vendido. Então, por favor, fiquem à vontade para usar o nosso código.
Só nessa história já teria vendido uns 4.
Causos de Família é o nosso código. Causos de Família 10, você tem aí 10% de desconto, tá bom, gente? Então vamos lá. Tadeu, Qual que o teu caos aí que você trouxe pra gente hoje?
Gente, sério, vocês não têm noção. Porque, assim, vocês vão ficar nervosos, vocês vão ficar bravos, tá? Porque já vou avisando que o negócio aqui é nível, assim, Pedro Scubice, sabe? Uma coisa...
Que isso, o bagulho é pesado, hein?
Pedro Scubice virou verbo, entendeu? Então, assim, eu vou contar a história da Miriam. A história da Miriam, que chegou aqui, né, pra mim. E a história da Miriam, gente, só pra vocês terem uma noção aqui do negócio, atentem-se. E você que tá de pé, sente-se. Você que tá dirigindo, pare o carro. Porque, sério, vocês vão ficar agarrados na força do ódio. Porque, assim, a história, ela começa quando a Miriam conheceu o Ítalo. Né? Então, eles ambos tinham 15 anos, aquela coisa toda, pá, adolescência. Começaram a namorar no ano seguinte. E, como namoro de adolescente, cheio de idas e vindas. Né? Uma coisa bem malhação, bem múltipla escolha ali e tal. Professor Pasqualetti.
Várias descobertas.
Várias descobertas, muita paixão e também muita briga. Né? No começo, a Miriam conta que, meu, tudo muito lindo, né? Aquela coisa toda da paixonite adolescente, e depois começou a ficar tudo muito ruim, ela terminou várias vezes, acabava voltando com o Ítalo por se sentir carente, às vezes na adolescência você não tem aquele, né, discernimento ali muito do que você quer e tudo mais, e dependente emocionalmente deste mocinho, o Ítalo. Guardem esse nome, escreva o nome do Ítalo num papel, E
coloque na boca do
saco. Aqui, pegar aqui o meu, Ítalo, meu cartão aqui, isso, de apresentador.
Toda vez. Toda vez.
Que é a minha conta d'água.
Toda vez que você sentir raiva nessa história, Ítalo, amasse esse papel com toda a sua força, okay, na sua mão.
Não posso amassar, que eu não paguei essa conta ainda.
Ah, então tá bom. Mas, assim, ela tinha dificuldade de explicar o que ela sentia por conta dessas idas e vindas aí com o Ítalo. Numa dessas idas e vindas, o que aconteceu? Depois de 9 meses você vê o resultado, depois de 9, engravidado. Mas pra Miriam foi, assim, tudo muito difícil se entender grávida. Né? Somente depois, lá com 4 meses, durante os exames, ouvindo o coração do bebê, que ela começou a aceitar e desejar aquela gravidez. Antes dela ouvir coração e aquela coisa toda, por serem jovens, ela chegou a conversar com o Ítalo sobre aborto, né? Porque eles eram jovens, tudo aquela imaturidade e tal. Porém... Então,
aqueles medos, né? Vários medos, porém, que rolam na cabeça.
Exatamente. Porém, o que o Ítalo se mostrava? O Ítalo se mostrava, tipo, não, vamos interromper, não. Quero muito ser pai. Porque na cabeça dele, talvez, não seja a referência de pai do Ítalo. Mas talvez vocês entendam no meio da história. O Ítalo achou que ser pai era coisa assim, sabe? Tipo, de você só jogar o filho pro alto e aí tirar uma foto na frente do mar no pôr do sol e achar que, né, ser pai é aquela coisa. Então o Ítalo falou, não, eu quero muito ser pai. Não, né?
Ser pai é uma coisa muito fácil. Você pode passar 3 meses longe dele num reality show tranquilamente.
Tá suave.
Na tá guarda suave.
Amassa o papel do Ítalo aí, ouvinte. E aí,
já dá.
Pouco depois...
Vou ter que pegar, até o final desse programa aqui, eu vou ter que baixar a segunda via no site aqui da conta d'água aqui.
Aí, se liga no que aconteceu. Mais ou menos ali com 5 meses de gestação da Miriam, o que ela descobre? Outras mulheres na vida de Ítalo. Amassa o papel, ouvinte. Amassa o nome do Ítalo aí. E ela descobriu mulheres assim, não uma, não duas, 20 mulheres diferentes na vida do
que isso?
Ítalo.
Caralho, brincadeira, pô. Bagulho é absurdo, pô. Tá ligado?
Certo?
Que isso.
E aí?
A mais alguma delas estava grávida também.
Não, não, calma, calma, calma. Quando ela...
Não, com certeza.
Ó, quando com ela certeza. Foi falar com o Ítalo, ele jogou na cara que não amava mais e que transava com outras mulheres no carro da Miriam. Vocês estão entendendo essa fita?
Pera aí, mané. Para, calma, gente, calma aí, que a nossa Maria aqui tá aqui na plateia gritando fogo no Ítalo.
Tá pegando fogo, bicho!
Calma, fogo no Ítalo eu também entenderia, mas não vamos incitar crimes aqui, por favor.
Vocês entenderam isso? Por que que acontece? Ah, ela, né, nessas idas e vindas, ela engravidou, tal, tal, tal. E o bonito, que queria ser pai, que tava todo ali, né, pá, não, desejo ser pai, porque o meu negócio é ser pai. Com 20 mulheres e pegando as outras mulheres no carro da Miriam. A Miriam terminou com ele, porém, com a gravidez e a insegurança, o medo e tal, tudo isso falou mais alto e fizeram ela voltar com ele.
Quando você ouvir uma voz dizendo que alguma coisa pode dar merda, pare!
Um retorno difícil, a Miriam já não confiava mais nele, né? E eis que na 32ª semana de gestação, a Miriam precisou ser internada. E nasce o pequeno Matias, com 33 semanas. O Matias nasceu prematuro e ele precisou ficar 9 dias na UTI. Isso aqui, pra mim, cara, quando eu fiquei sabendo da história, já me deu um...
Te pegou.
Me pegou, porque me deu um suador que eu já lembrei aqui. Que, né, tem o Hugo, que nasceu de 33 semanas, ficou 25 dias na UTI. Então, assim, foi um momento bem tenso. E ela conta que na época foi a época, assim, o momento mais difícil da vida dela, que ela não deseja pra ninguém. E eu super entendo a Miriam, principalmente nesse ponto.
E eu vou adivinhar de novo. Querido Ítalo, sequer apareceu.
Meu anjo. Sério. Se você já amassou e dissolveu o papel na sua mão, escreve uma cartolina com o nome do Ítalo pra você amassar e pisar em cima.
Você previu aqui, porque o Ramon aqui que tá na plateia já falou que o papel já tá triturado e a história nem acabou ainda.
Exatamente.
Então, é isso.
E tá longe de acabar, tá? Porque o Matias, pequeno Matias, acabou de nascer prematuro. A Miriam teve o apoio da sua mãe, do seu irmão mais novo, que revezavam ali pra apoiar nesse momento de UTI e tal, e o Ítalo, que nessa época ficou usando o carro da Miriam, ele levava ela pro hospital antes de trabalhar, e na volta ficava com eles até mais tarde, e aí voltavam juntos, e aí meio que eles se acertaram nesse relacionamento aí nessa fase, tá? Depois da alta, a Miriam não tinha voltado a morar com o Ítalo, mas ele vivia lá na casa dela, via o filho diariamente, fazia planos pra morarem junto, aquele monte de promessa, sabe? Porém, isso durou só até o terceiro mês do Matias, quando eles se separaram novamente. Então, aquele vai e vem, vai e vem.
Ele tá de sacanagem, pô!
É, depois do término, o Ítalo já não era muito presente, né? Ele tentava umas aproximações com a Miriam, sentia, né, pelo relacionamento deles ali, mais pela Miriam, querendo voltar com a Miriam, do que o apego pelo Matias, né? E com isso... Ela tentou dar mais uma chance, tentou voltar mais uma vez, agora com o Matias já com 1 ano de idade. Porém, não, assim, não tinha nada de novo no relacionamento. E o bonitão continuava desgastante, continuava, né, daquela maneira bem tosca. E ela, de fato, se decidiu separar. Então, tamo num momento aqui, ó, montanha-russa, idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas. Só que aí a Miriam... Tipo, meio que dessa vez tomou a decisão, ó. Separou, acabou, falou, vamos, né, de forma consciente. Ela entendeu que pro Matias seria melhor crescer com os pais separados do que numa casa com os pais em constante pé de guerra. Uma vez separados, Ítalo não era um pai presente. E a Miriam percebeu que ele começou a tentar controlá-la através do filho.
Morri bastante por dentro.
Certo? Então ele fazia aquela visita pra ver o filho, né? E, entre aspas, e controlar a Miriam do que ela fazia, que ela, né, como tava a vida dela. Ele queria saber mais da vida da Miriam do que da vida do próprio filho. Ele não cuidava do filho, não trocava a fralda, não fazia nada, né? Quando ele ia visitar, ele fazia como se fosse a visita do censo. Sabe? Quem mora aqui, que vocês estão fazendo. Ah, mas assim, o cara... Zero comprometimento. E aí, o Matias dormindo e tal, tipo, em uma das visitas, ele só queria ficar sabendo da vida da Miriam, tipo, só pra controlar ela, né? Por isso, a Miriam começou a cortar, dar zero atenção, e o Ítalo praticamente sumiu da vida deles até os 2 anos do Matias, né? Então, temos aí a vida de uma mãe solo contada na história. Quando o Ítalo voltou a aparecer... A Miriam tentava que ele pegasse o filho pra passear, que o Matias dormisse na casa do pai, criar esse vínculo. A Miriam,
tentava ter algum vínculo, né?
A Miriam, entrou assim, assim tentou de todas as maneiras para que ele tivesse, mas ele desconversava, né? Ou marcava, ou não aparecia, falou que, né? Aquele, aquela velha desculpa, vou dar banho no meu peixe, vou na troca de faixa do judô da minha avó, e não aparecia, né? E aí, a Miriam, por ter crescido com os pais separados, né? O pai dela era muito presente e nunca houve processo judicial que impedisse que ele visse os filhos. E aí, com esse exemplo, a Miriam sempre tentou, de uma maneira amigável, esse relacionamento entre o Ítalo e o Matias, que é o filhinho. Né, a Miriam acreditava que se ela entrasse, né, num processo judicial, seria, assim, declaração de guerra. E a Miriam, ela não queria guerra, ela queria paz, queria viver em harmonia. Só que desde que tivesse ali um pai que fizesse a sua parte, né? Porém, quando o Matias tinha 5 anos, a Miriam entrou aí com processo judicial para garantir a pensão, né? O acordo mínimo exigido ali, 30% do salário do pai. Também ficou combinado que...
E ele... obviamente, né?
Não.
Obviamente. Acho que você nem contou, mas nem precisa saber, a gente já deduz, né? Que esse caro Ítalo aí, nem pra isso servia, né?
Nem pra isso servia. Só que assim, também ficou combinado que ele ficaria com o filho nos finais de semana intercalados, o que fez que o Ítalo só falasse com a Miriam nas sextas-feiras, que precisava pegar o Matias e tal. E aí o Ítalo costumava atrasar pra pegá-lo e nunca fazia os programas de pais e filhos. Tipo, era uma coisa assim como se fosse a pessoa... Tem alguém olhando ali, sabe? Não é o pai. Vira e mexe, levava o filho em programas sociais, churrasco na casa dos amigos ou deixava com a avó paterna. Ou seja, ele terceirizava nos dias que era dele, né? E a Miriam, ela também contou que ele não brinca com o filho, não joga bola, nem videogame, não fazia nada daquelas coisas assim que, cara... Eram tão
o mínimo pra ser um pai, né?
Simples, simples, sabe? Hoje, o Matias, ele tem 10 anos. E o Ítalo procurou pra conversar, né? Meninão já...
Hoje?
Já grande.
Que isso?
Né? Já grande. Pra conversar. Ela achou que era sobre um episódio com a sua ex-sogra, né? Essa é uma outra história que rende também, mas que fica lá pra uma próxima oportunidade. E ela ficou surpresa com ele se disponibilizar a falar sobre o que aconteceu. Mas não. O assunto era a pensão, porque aí mexeu no bolso do genitor, mexeu no bolso do safadão, né? Aí o negócio muda, né? O Ítalo...
Aí, né?
Não.
Olá, eu gosto de dinheiro!
O Ítalo, ele mudou de emprego, né? E com isso, a pensão dele seria realocada para a nova empresa. A Miriam, ela continuou muito surpresa, porque ela imaginava que se isso acontecesse, ela só saberia quando a pensão parasse de chegar, né? E ela iria precisar reclamar e, por isso, resolveu continuar a ouvi-lo. Então, ficou ali naquela relação ali pra não perder...
Com tamanha proatividade, não é verdade?
E aí, o Ítalo procurou a Miriam, porque ele quer fazer um novo acordo, não quer mais pagar os 30% do salário. Agora, ele irá receber um salário maior e não quer aumentar o valor da pensão.
Ah, vá merda, porra! Vá merda!
Ele quer pagar a mesma coisa que ele pagava com salário menor, tendo um salário maior. Ítalo.
Entendeu?
Entendi.
Porra, Ítalo, tu não quer tomar, tu quer tomar porrada, Ítalo. Porra.
Dá o dinheiro, porra.
Não, já se espera de um cara que lá atrás fez o que fez, né? Enfim.
Não, é assim, eu não incito violência contra as pessoas. Mas eu não ficaria chateado se, ao descer uma escada, Ítalo tropeçasse e se machucasse gravemente. Entendeu? Assim, sim. Tipo, óbvio, lembramos. Não tem a Nazaré empurrando-o da escada. Ele vai sofrer um acidente sozinho.
Sozinho. Tropeçou.
Ok?
No próprio pé.
É isso.
E assim, lembrando que temos aqui a presença de Berto Sensitiva, que tem poderes sensitivos. Então, fica aí a mensagem, Ítalo.
Mas, ó, ele não quis aumentar o valor, ia receber um salário maior, não quis aumentar o valor da pensão, certo? E achando que tá fazendo muito, né? Que, tipo, nossa, eu sou o pai, o maravilhoso, porque eu já pago a pensão, não quis aumentar.
Ele meteu essa? Não é possível, doidão. Porra!
E a Miriam ficou, tipo, arrasada, chorou pra caramba, né? Reclamou com ele que ele nunca foi pai, que ela nunca, assim, regulou quando do próprio salário, né, que ia pro Matias, porém disse que não queria discutir e que ele procurasse um fórum pra resolver, tipo assim, meu, acabou, sabe, chega de patifaria. E só que agora, com essa questão burocrática, a Miriam, ela tá com um problema assim grande, que ela vai precisar dialogar com o sistema público, porque infelizmente ela não tem dinheiro para arcar com os advogados, né, e resolver essa questão. Então, essa é a história da Miriam, que por uma safadeza, uma sacanagem de um cara, de um genitor totalmente descomprometido, porque eu me recuso a chamar um cara desse de pai, sabe? Me recuso. Então, assim, a Miriam agora tá passando bons bocados, certo? Bons bocados aí pra tentar resolver essa situação na justiça, só que infelizmente ela não tem o dinheiro e aí tá fazendo o corre dela. Então, Miriam, cara, sinta-se profundamente abraçada.
Fica aí, se você é ou conhece algum advogado que trabalha com... Como é que é o nome?
Pro bono.
Pro bono, quer ajudar.
Manda um e-mail pra gente, né?
Colocar os contatos aí de vocês com a Miriam.
Manda e-mail pra gente.
Fiquem à vontade.
A gente faz essa ponte
sinta-se,
aí.
Sinta-se profundamente abraçada, Miriam. E Ítalo, sinta-se profundamente socado no meio da sua cara.
Calma, Tadeu. Não, vamos nos enervar.
O desejo é qual?
Calma,
Não, calma, mas olha só. O desejo é qual? É que a amiga conseguindo um advogado. Nosso. Não posso dizer o que é, né? Ítalo. Vai passar alguns meses de reclusão num lugar que não é uma casa bonita em Vargem Grande.
Total.
Talvez ali...
Tem uns insights?
Criar novos ares, né? Ver novos ares.
Tem uns insights sobre a vida, né? Quem sabe?
Conhecer um pouco da sociedade, né?
Pois é. Talvez ele se sinta confortável, né? E aprenda novas coisas sobre a vida. Mas, Miriam, também receba o nosso abraço aqui. Infelizmente, essa história não é uma história que ainda, né, tem um final feliz, mas a gente torce muito para que isso tenha um desfecho melhor para você, para a criança... Porque não é possível que seres tão arrombados como Ítalos, né, que são vários Ítalos que existem por aí, que eles continuem fazendo o que fazem de forma totalmente impune. É um absurdo que isso ainda aconteça, é um absurdo. Eu não consigo cogitar eu meter essa pra cima da mãe dos meus filhos, mesmo que eu não estivesse junto dela. Que descolamento que você tem da realidade pra simplesmente achar que não tem que estar junto, não tem que participar. Não, e eu não tô falando nem apenas só da questão da pensão, não. Mas você não participar da vida do seu filho. Eu acho isso um completo disparate. Uma coisa que diz muito mais, obviamente, sobre você mesmo, sobre o caráter ou a falta de caráter desse nobre Ítalo. Então fica aqui o nosso maior repúdio.
Comigo, irmãos. Vai tomar no...
E como, inclusive, essa história não teve um final feliz, né? Porque a nossa anterior teve um finalzinho feliz, bacana ali. A gente vai aproveitar, então, esse momento para abrir o microfone para nossa plateia. Porque aqui a gente participa da nossa plateia. Então, vocês vão ver aqui, eu vou abrir aqui o microfone. Ô Vitor, vê aí, quem da plateia quer dar uma opinião aí sobre esse caso?
Gente, eu tô muito chocada com essas... Com as duas histórias, na verdade. Eu fiquei muito, muito chocada. Mas a primeira, que furaram a orelha da menina sem autorização, a gente ia parar todo mundo na delegacia. Porque eu acho que eu ia bater em todo mundo, gente. Cadê o pai dessa... Eu não vi o pai da criança. Onde é que estava o pai da criança nessa hora? Porque a família dele, né? Gente, sério. Eu não tenho mais réu primário. Mas mesmo não tendo réu primário, a gente ia todo mundo na delegacia e ia pagar cesta básica. Gente, é muita falta de respeito. Não, sério, eu tô muito chocada.
Depois que fizeram tudo isso com a mãe, ela tem o direito de furar a íris do olho da tia.
Isso é totalmente uma ausência de absurdo, seu tricô. A juventude tá toda perdida.
Sim, doutor, aqui é Krebs. Eu sou da Glebacê de Camaçari, com todo orgulho.
Olhe, eu só queria dizer uma coisa. Ah, esqueci. Eu sou Grace de Ponta Porã. Olha só, Thiago. Esse Ítalo não merece essa mulher nem esse filho, não. Quem ele pensa que é? Quando é conveniente, ele aparece. Mas quando não é, ele some. Fiquei chocada, menino, com esse tanto de mulher. Como é que arruma tempo? Bom, Deve ser um desocupado mesmo, né? E olha só, a Miriam não pode deixar esse barato assim, não. Tem que processar, porque ele tem que pagar a pensão certinha. Tá ganhando mais, querido. Então tem que pagar também. Na hora do vucu-vucu tá bom, né? Tá bom. Pois é, querido. Filha pra vida toda. E o pacote vem completo. É, os gastos, tudo vem junto com o pacote do bebê. Vem, sim. Olha só, tô muito feliz de participar desse programa. Vocês são maravilhosos. A gente não perde um programa. Parabéns, viu?
Oi, aqui é a Mariá de Ribeirão Preto. Eu acho que o mínimo que tinha que acontecer com o Ítalo era tacar fogo nele.
Opa, pera aí, caramba, o pessoal tá bastante, né? Tá todo mundo aqui com os nervos à flor da pele, né? Eu acho que é um momento que exige uma dureza na palavra e a nossa plateia tá aqui representando muito bem tudo aquilo que a gente pensa sobre trastes como o Ítalo, como os Ítalos da vida. Eu gostaria de ter até um cacetete na minha mão para ficar batendo na mesa. Não posso fazer isso, porque vai estourar o áudio. Mas que fique aí a nossa profunda revolta. E com muita fúria no coração, a gente passou por um pouco de fúria, teve um pouco de ternura, mas agora a gente conclui na fúria total. E vocês aí fiquem com essa fúria. Se quiserem apoio psicológico da psicóloga Berto...
Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra.
Eu tenho um contato lá no Instagram, sigam a gente lá no arroba Tricô de Paz. Qual que é o seu arroba aí, ô psicólogo Alberto?
Olha, o meu é arroba Bertolinos.
Então pronto.
Fiquem à vontade para seguir.
Quiserem agendar consultas para tentar lidar com essa tamanha frustração e ódio que esse final de episódio causou, vão lá no arroba Bertolinos.
Tem atualização? Eu não posso dizer que sim, mas vai que, né? Se surgir uma coisa muito boa, assim,
tá,
se eu acordar bem, se, né, se a estrela vermelha chegar aos céus,
opa,
assim, a gente começa, vou fazer uma promessa, estrela vermelha no céu, propaganda e coisas acontecendo no Instagram do Beto.
Olha aí, fica essa dívida, guarda essa dívida.
Vou fazer dancinha e tudo.
que é isso?
E olha só, inclusive...
O Brasil feliz de novo.
O Brasil feliz de novo. Muita paz, muita fé, muita luta, muitos companheiros aqui entre a gente. E não posso deixar de falar que se você, depois de começar a lidar com essa frustração, com esse ódio que você está sentindo pelo Ítalo, por tantos ídolos aí nesse Brasil afora, se quiser dar uma aliviada, ver um conteúdo inteligente, um conteúdo de humor, mas um humor crítico, um conteúdo, sabe, que fala do seu lugar com tamanha propriedade, vão lá, sigam o arroba Otadeu Franca. É França, mas não tem cedilha nas redes sociais. Então é arroba Otadeu Franca para você ver os melhores vídeos dessa web brasileira, porque aqui a gente está falando num programa de auditório, então eu preciso fingir que eu não conheço a internet. Então, a web brasileira inteira, em peso, os web usuários estão ali, web seguindo o arroba Otadeu Franca para conteúdos críticos, ácidos, engraçados e contemporâneos. Palavra final de vocês, meus companheiros.
É isso mesmo, Thiago. Aqui a nossa iogurteira Top Term, que está numa promoção incrível. Entramos com patrocínio da iogurteira, Thiago. Enquanto você falava do Instagram do Tadeu, que inclusive eu sigo, é muito bom.
Muito bem, senhorinha do Top Term, muito obrigado pela sua palavra final. Nossos apoiadores aqui estão sempre fortalecendo esse programa de tamanho, garbo e elegância. E eu não posso esquecer de fazer um pedido para vocês aí, caros ouvintes, que estão nos ouvindo e nos acompanhando, vibrando, chorando de ódio, que você também pode mandar a sua história. Você também pode participar desse programa, que é feito por vocês, com vocês, para vocês. Me perdi nas preposições, não sei nem se o nome disso são preposições, mas você pode mandar a sua história lá em tricodepaz@paizinho.com. Coloca só no título ali um causos de família e bota o título da sua história. E aí você vai contar pra gente. E a gente, quem sabe, não vai dar vida ódio, amor, ajuda, carinho, choro, aqui nesse programa.
E eu não sei vocês, eu estou extremamente mais leve, porque o Causos de Família, esse programa, ele funciona como uma sessão de descarrego mesmo, porque a gente contando essas histórias, a gente vai pondo pra fora tudo aquilo que às vezes a gente fica com, né, um ranço acumulado. Então, capricha na sua história, conta ela pra gente, vai ser um prazer a gente contar aqui também. Não precisa ser também só história, né, de raiva, é um caos de família aí, mas...
Coisa engraçada, coisa fofa.
Engraçada, tudo. Coisa fofa, curiosa, a gente ama.
Seus recados finais, psicólogo Alberto.
Fiquem bem. Se der vontade de socar alguma coisa, prefira nesse momento um travesseiro, né? Você pode colocar e escrever o nome Ítalo no travesseiro. Fiquem à vontade.
Riscar bastante, tacar fogo no papel.
E cuidado, porque se vocês conhecerem um Ítalo, fatalmente vocês vão passar uma raiva antes de saber se esse Ítalo é um bom Ítalo ou um Ítalo filha da puta.
A partir de agora, nesse momento, os Ítalos estão marcados.
Estão generalizados.
Ítalos precisam agora provar que são bons pais para nós. Se você aí é um Ítalo de verdade, tá ouvindo a gente, mande a sua história para provar que você não é... Como é que é aquela parada de... Ah, mas nem todo homem. Então, você pode mandar um... Ah, mas nem todo Ítalo. Que a gente vai querer saber, a gente vai avaliar e a gente vai cavucar. A gente vai
afundar. E nem adianta mandar só a foto do Instagram.
Não adianta. A gente vai.
E se mandar
atrás.
Só a foto do Instagram, não vai dar certo.
Então é isso, né, gente?
É sobre.
Com essa ameaça
é sobre.
Aí, final. Estamos encerrando então mais um. Ô, Vitor, anima a galera aí, Vitor! Estamos aqui, é o final do nosso primeiro programa. Que coisa alegre, Causos de Família, carregada de emoções fortes, de ódio, de vontade de causar violência. Mas a vida em uma sociedade patriarcal, machista, homofóbica, racista, é uma vida que nos incita a ódio, sim, não é verdade? Então vamos todos trabalhar para uma revolução em que isso não precisa mais ser um modus operandi dessa família. Então, dessa família e dessa sociedade. Então lembre-se, ali, no momento certo, é 13. Com isso, então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Tá, valeu, gente. Um beijo.
Beijo, ladies and Jennifers. Até a próxima. Tchau, tchau.